Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. No Contracorrente de hoje analisamos e debatemos os resultados da Super Terça-feira nos Estados Unidos. Participe, ligue até ao meio-dia para o 910024185.
Não houve surpresas de maior na Super Terça-feira de ontem. Poucos ou nenhum resultados romperam com as expectativas, apesar de Nikki Haley ter derrotado Donald Trump no pequeno estado de Vermont e de Joe Biden ter recebido um sinal dos não comprometidos no Minnesota. As sondagens indicam que os norte-americanos prefeririam não repetir em 2024 a corrida a 2020, preferiam que a corrida não fosse entre um candidato com 81 anos e outro com 77. Mas o sistema das eleições primárias acabou por não permitir qualquer alternativa. No Contracorrente de hoje, queremos tentar perceber como foi possível chegarmos aqui e o que podemos esperar de uma corrida eleitoral para a qual, de forma surpreendente, Trump até parte como favorito nas sondagens. Isto quer dizer o quê, José Manuel? Que vamos ter mesmo uma segunda presidência de Donald Trump?
Olha, conforme o tempo passa, torna-se uma probabilidade cada vez mais provável, digamos assim. Bem, eu vou-te ler aqui umas frases que eu acho que são muito reveladoras do estado da política americana. Porque eu escolhi a civilidade, a compreensão, ouvir os outros, trabalhar em conjunto para conseguir que as coisas sejam feitas, decidi deixar o Senado e não me recandidatar. Compromisso é um trabalho sujo, e porque chegámos a um cruzamento, a uma encruzilhada, onde a América escolheu a zanga e a divisão. Como eu acredito no trabalho sujo do compromisso, e não parece ser isso que a América quer neste momento, vou-me embora. Portanto, isto são palavras de ontem de Kristen Sinema. Eu já julgo que é assim que se diz, era uma senadora pelo estado do Arizona. O Arizona era um estado que habitualmente elegia senadores republicanos. Sinema cortou essa lógica há 6 anos atrás, portanto nas eleições de 2018. Era uma mulher que esteve no Senado estes 6 anos tentando fazer compromissos, designadamente sobre um tema que é muito sensível no Arizona, que é um estado que faz fronteira com o México e hoje em dia é o principal tema de preocupação dos americanos. E quando digo principal tema, é principal tema entre os eleitores republicanos, mas também entre os independentes, mas também entre os democratas, que é a imigração e a questão da imigração. E, portanto, ela tentou fazer um compromisso, conseguiu esse compromisso no Senado, fracassou na Câmara dos Representantes, e apesar de meses de trabalho não conseguiu nada, portanto ela desiste, vou-me embora. Não estou para isto. Aparentemente a política neste momento nos Estados Unidos é uma política de ressentimento e de divisão, e portanto é muito difícil existir, não é única, quer dizer, estou a falar desta senadora que foi eleita pelos democratas, que foi muito atacada pelos democratas, que já tinha passado a independente no Senado e que era uma das poucas que tentava fazer pontos, mas há um outro senador, este eleito pelos republicanos, que também, já aqui há uns meses, anunciou que não está para mais disto e vai-se embora. Falo de Mitt Romney, que chegou a ser candidato presidencial contra Obama, era senador pelo Utah. Utah é um estado, enfim, muito, muito conservador e, portanto, vai seguramente eleger outro senador republicano. Já não sei se o Arizona voltará a eleger uma senadora ou um senador democrata, e isto pode fazer desequilibrar o equilíbrio no Congresso. Este estado de coisas de extrema polarização é muito mais evidente entre os políticos e os ativistas, digamos assim, as bases ativistas. Só para dar uma ideia, há uma outra, enfim, uma representante que se situa um bocadinho entre os democratas no outro extremo, portanto, em vez de ser centrista, é de extrema esquerda, que é ao Ocasio Cortez, uhum. de Nova Iorque, e que mesmo assim ontem na rua, ao sair de um cinema, foi insultada por ativistas pró-palestinianos porque não estava a denunciar o genocídio de Gaza. Portanto, vê onde as coisas estão a chegar. E isto, enfim, há muitos anos que eu que sigo mais ou menos de perto dos Estados Unidos, estive lá algumas vezes, tenho amigos americanos, que me estava a perceber que estava a acontecer uma coisa muito bizarra para a nossa maneira de ser, não é? E que era pior do que algumas coisas que eu vivi no tempo do PREC, que é, de repente, eu encontrava democratas que não conheciam um único republicano e republicano não conhecia um único democrata. Eram mundos à parte. Não era só
bolhas,
não...
bolhas mesmo.
Quer dizer, não eram só bolhas, eram mesmo mundos à parte. Quer dizer, não é apenas eu fechar-me na minha bolha, só vejo as minhas redes sociais, é eu não faço ideia quem eles são. Eu não sei quem eles são, eu não me cruzo com eles. E lembro-me uma vez um filho dos amigos meus, que tinha estado a viver em Nova Iorque, que tinha achado completamente estranho que ia a jantares, pronto, em Nova Iorque, e de repente estamos a falar de coisas que se passaram há mais de 20 anos, portanto, muito tempo antes do Trump, e que de repente dizia, mas se uma pessoa diz que é disto ou daquilo, de repente toda a gente começa a olhar de lado e quase a dizer, vai-te embora, não pertences a este convívio social. E isto tem-se acentuado, e é um fenómeno que acontece dos dois lados. Qual é o problema que há com as eleições primárias e, portanto, com o sistema que os dois partidos têm de escolher os seus candidatos? Isto acontece não apenas para a escolha do presidente, acontece para tudo, não é? Eles têm um sistema que lhes permite escolher os candidatos, a começar, enfim, ontem, por exemplo, havia imensas discussões sobre, ou melhor, imensa expectativa sobre quem seriam, por exemplo, os candidatos a senadores na Califórnia, entre os democratas, que havia também uma luta grande entre qual seria o candidato pelos democratas que passaria, e muitos outros postos, muitos outros lugares que estavam ontem também em debate. Este sistema tem virtualidades, nós às vezes falamos dele e achamos porque é que os nossos partidos não fazem isto, porque é que só houve uma vez, foi quando António Costa derrotou António José Seguro, porque é que não fazemos isso, abrir os partidos, abrir a sociedade civil. Qual é o problema? É que quem tende a aparecer são as bases mais radicalizadas. Portanto, e as campanhas começam a ser feitas não com o objetivo de conquistar o eleitor intermédio, o eleitor menos ideológico, mas com o objetivo de mobilizar essas bases militantes, o que durante muito tempo foi mais ou menos funcionando, porque havia dois ciclos nas eleições nos Estados Unidos, quer dizer, o ciclo das primárias, em que se falava para as bases do partido e sobretudo para essas bases mais, eu ia dizer, mais empenhadas, mas também podia dizer mais fanatizadas. E depois havia o ciclo em que os candidatos saíam desse circuito e começavam a falar para os eleitores, e os eleitores que no fundo decidem as eleições. E isto foi vivendo bem, mas neste momento há quem diga que se calhar tem que se questionar. Isto não foi sempre assim, é preciso dizer, não é? Até aos anos 60 não havia primárias, chegava-se às convenções dos partidos e eram, como gostam de dizer os adversários do antigo modelo, eram numa sala cheias de fumo, umas salas escuras cheias de fumo e de homens de fatos cinzentos, que as coisas eram negociadas e se chegava a uma conclusão. E não nos digam que temos que voltar a isto, porque isto era um mundo de compadrios e jogos e compra de votos, e provavelmente era. E provavelmente era, portanto eu não conheço o suficiente para saber se era ou se não era, mas provavelmente era. Agora, nós percebemos que, por exemplo, no caso dos republicanos, isso é muito evidente nesta eleição, no caso dos, ou melhor, tornou-se ainda mais evidente nesta eleição do que já tinha sido em 2016, porque em 2016 foi evidentíssimo, que é as estruturas do partido, a máquina do partido, os quadros do partido não querem uma solução, porque estão habituados, sabem como é que se ganham eleições, mas de repente há um furacão que surge, não se sabe bem de onde, neste caso Donald Trump, e deita a casa abaixo.
E o Partido Republicano acabou por ir atrás.
E o que aconteceu foi que o Partido Republicano, entretanto, se foi transformando e acabou por ir atrás. Isto começou em 2016 num quadro que eu diria que não era o quadro típico, mas também não era tão atípico como isso, em que havia imensos candidatos às primárias, portanto, acho que havia debate com 11, acho eu, 11 candidatos. Foi dessa divisão, Trump explorou essa divisão, portanto, começou a ser o primeiro aqui e acolá, e como o campo estava dividido e ninguém percebeu que podia vir aí, não houve uma unidade contra... Ninguém lhe fez frente e, portanto, quando deram por isso, ele estava com a nomeação na calha, depois foi presidente e, a seguir, um presidente incumbente. Praticamente nunca o próprio partido o deita abaixo, digamos assim. Ele tem que desistir. Ora, agora nem sequer aconteceu isso. Se bem que nós tínhamos uma percepção de que provavelmente o establishment, aquilo que às vezes chama o establishment republicano, não esteja completamente rendido, mas pelo menos está muito comprometido. Porquê que eu digo isto? Porque até ao momento Nikki Haley, que era a antiga, enfim, começou por ser governadora da Carolina do Sul, depois foi embaixadora nas Nações Unidas, nomeada por Trump. Nikki Haley, que foi emergindo como único challenger a Trump, até agora só venceu em 2 estados. E estados pequenos, num dos casos, penso que nem tem delegados para a convenção, porque é Washington DC, portanto não é o estado de Washington, é a capital é o chamado Distrito Federal, que não elege, o Distrito Federal não tem votos eleitorais, não tem senadores, não conta, por assim dizer, para a eleição presidencial. E isto é um compromisso que resulta da própria criação do Distrito Federal, que é criado ali mais ou menos entre o Sul e o Norte, na fronteira da Virgínia, que no início dos Estados Unidos era o maior estado dos Estados Unidos, o que pesava mais, e portanto a tentativa de não fazer com que esse distrito, com que esse pequeno novo estado tivesse peso na votação. Ora bem, ela ganhou aí, mas quem é que vive em Washington? Vive a tecnocracia, vive os funcionários do Estado e vive a nomenclatura dos partidos. Portanto, em Washington DC ela venceu, mas além de Washington DC só venceu em Vermont. Vermont é um estado da costa leste, norte da costa leste. Em alguns aspectos já foi tido como sendo o estado mais à esquerda dos Estados Unidos. Em alguns aspectos, chegou a eleger, penso que, senadores socialistas ou coisa assim do género, que é uma coisa muito bizarra nos Estados Unidos. E, portanto, foi aí que ela conseguiu vencer, e até com a vantagem de ser um estado onde os independentes podem votar nas primárias republicanas. Há outros estados em que isso acontece, mas ela nunca conseguiu vencer nesses estados. O que é um sinal de que ela claramente apela mais, consegue entrar mais no eleitorado centrista, poderá até ter algum apoio de algum establishment republicano, mas depois nas bases deste novo eleitorado, nessa nova, digamos, chamemos assim, coligação eleitoral que Trump construiu e que é muito a coligação daquela parte da América que se sente ter ficado para trás, portanto, os partidos na América têm uma característica, que eles parece que vão rodando, no sentido em que aquilo é um caleidoscópio. Às vezes uns estão naquilo que a gente chama de direita e depois passam para trás outra vez na esquerda e depois voltam lá passado uns anos, portanto, e neste caso concreto, o partido republicano está a apelar a eleitorados que durante muito tempo foram eleitorados dos democratas. Sobretudo pessoas de classe mais baixa, com menores rendimentos, menos instrução, que durante no Sul, no Sul claramente até aos direitos civis, era um feudo dos democratas e agora é um feudo dos republicanos. Mas isso é outras histórias, outra história. Ora bem, essa base, que é a base dos deploráveis, de forma infame, digamos assim, Hillary Clinton se lhes dirigiu, mas que muita gente continua a pensar o mesmo, a pensar exatamente da mesma forma em boa parte das elites democratas, porque também aqui há uma clivagem que não é apenas uma clivagem de bolha, ou uma clivagem das redes sociais que eu frequento, ou uma clivagem das televisões que eu vejo. É também uma clivagem muito, muito social, quer dizer, hoje em dia o eleitorado de base dos democratas é gente que andou quase sempre na universidade, que tem bons empregos, não são os milionários, atenção, alguns milionários também são, mas não são os milionários. Gente ligada a Hollywood, tudo isso faz ali um glamour de democrata que contraria esta... o americano da ferrugem, o americano dos salários baixos, e às vezes até contraria de forma surpreendente. Por exemplo, eu estive lá, fui um bocadinho antes da eleição, em 2016, a primeira vez que o Trump ganhou, estive lá e lembro-me de, na altura, estive em Washington, ter ido assistir a uma conferência de um, até a eletricidade portuguesa, um Rui Teixeira, um cientista político, que tinha escrito um livro famoso, que era a próxima maioria democrata. Qual era a tese do Rui Teixeira? Eu lembro-me da conferência em que estive, que estava ligado num 5-5, mais ou menos ligado aos democratas, o que é que ele dizia? Basicamente o que ele dizia era o seguinte: estamos a assistir a uma alteração demográfica, portanto há cada vez mais latinos, os latinos tendem a votar democrata, são pobres, portanto entram classes operárias e tal, empregos desqualificados, eles tendem a votar democrata, como há cada vez mais latinos, vem aí uma maioria democrata para uma geração. Não aconteceu.
Uhum.
Aliás, há textos dele no Washington Post, que eu estive a ler, muito interessantes, em que ele tenta explicar o que é que aconteceu. Aconteceu é que os latinos, de repente, começaram a votar muito, não quer dizer que votem maioritariamente, começaram a votar muito nos republicanos trumpistas, digamos-lhe assim, por razões, umas delas, que têm a ver com valores conservadores. A deriva de uma parte, a deriva woke de uma parte da América, tem depois uma reação do outro lado, no sentido de dizer isto não pode ser. E quer dizer, podemos chamar isso conservadores, podemos chamar isso, em alguns casos, apenas bom senso. Mas estes setores que vêm, que têm muitos deles uma matriz católica, porque vêm da América Latina, tendem a reagir mal a esta deriva. E, portanto, tendem a votar mais republicano do que democrata. Além de que, de facto, o discurso quer dizer, porque havia uma parte dos latinos que sempre votaram republicano, são os exilados cubanos. Esses aí tinham uma espécie de vacina contra a esquerda, ou socialismo, ou comunismo, o que quiseres, e que tinham muito ressentimento, esses quase sempre votaram democrata. Mas os outros não, os que vinham do México, de toda a América Central, da Colômbia, desses países todos, tendiam a votar de facto democrata e agora estão a mudar. E isso criou uma dinâmica completamente nova de classes baixas, portanto eles também são os rednecks. Rednecks são as profissões que trabalham ao ar livre, portanto têm o pescoço vermelho, à lagosta.
Como é que... A expressão que os portugueses batizam, nomeadamente os turistas ingleses.
Nomeadamente os turistas ingleses, enfim, muitos dos escaldões da Latino-Americana, não, da América Latina, não ficarão com os pescoços vermelhos, porque têm uma origem diferente, estão mais habituados a trabalhar ao sol, mas... pertence ao mesmo tipo de classe. E, portanto, há aqui esta alteração e isto cria uma outra situação, para mim, a meu ver, e isto eu devo dizer que, francamente, não estava à espera. Eu não estava à espera que, neste momento, Biden estivesse nas sondagens sistematicamente atrás. Esta semana saíram mais sondagens. Enfim, a diferença não é muito grande, é uma diferença de 2, 3, 5 pontos, estivesse atrás. E, porventura, pior ainda que isso, ainda fica mais longe de Trump se por acaso houver um terceiro candidato. O que não está completamente posto de parte, porque há um, nem sei como é que lhe é de chamar, assim, um candidato bizarro, vamos usar esse termo, que é enfim, mais um produto da família Kennedy, do clã Kennedy, Robert Kennedy, neste caso, e que é contra as vacinas.
Uhum.
Portanto, um candidato contra as vacinas, nós também temos cá alguns, há muitos em alguns países europeus, a América não podia fugir a essa regra, só que ele vem do lado dos democratas e pode dividir o campo de Biden.
Ainda não sei, é possível, se ele... José Manuel? Ainda é possível que ele consiga?
Não, ele não vai ganhar a nomeação democrata, pode surgir como terceiro candidato.
Sim.
Aliás, eu hoje de manhã estava aqui a ouvir a Lívia Franco,
uhum.
E de repente, ela estava a colocar a hipótese de a Nick Haley apoiar o Biden. Eu não faço ideia, porque depois não tive tempo de verificar se alguém especula sobre a hipótese de ela ser também um terceiro candidato. porque pensar que a base eleitoral que foi descobrindo, que é uma base de eleitores centristas que não estão nem satisfeitos com Biden, nem satisfeitos com Trump, lhe pode dar uma base qualquer. Não faço ideia, porque ela continua a receber dinheiro, ela continua a recolher muito dinheiro. Não sei o que ela vai fazer com os fundos que continua a receber, que lhe permitem, se ela quiser, continuar nas primárias. Portanto, não faço ideia. Mas isto já tem história, não é? Os terceiros candidatos nos Estados Unidos já mudaram o sentido de algumas eleições, e não foi assim há tanto tempo como isso.
Como assim? Dá exemplos.
Ross Perot, em 1992, quando a sua votação permitiu a Clinton derrotar o Bush pai, George W. Bush. Há muito pouco. E outro candidato famoso é o terceiro candidato, é Theodore Roosevelt. Esse foi eleito duas vezes, uma vez para os republicanos, outra vez como independente. E houve, que assim, há quem diga, inclusivamente, que um terceiro candidato que não teve o impacto destes dois, porque estes dois tiveram votações importantes, que era o Ralph Nader, que era um ecologista, que em 2000, na eleição de 2000, terá contribuído para a derrota do Al Gore e para a vitória do Bush filho. Portanto, o terceiro candidato pode ser muito perturbante em eleições, por regra, quer dizer,
Mas
o Sanders não sei se vai aparecer, não é?
Sim, em prática.
Falando em candidatos com alguma idade.
Alguma idade.
Temos aqui mais um.
Já nem sei que idade é que ele terá, não é? Bem, portanto, pode acontecer uma coisa dessas. Isto está de facto... Porquê? Porque voltando àquilo que tu disseste, de facto os americanos preferiam não ter os dois candidatos. Se eles pudessem escolher de uma forma... Quer dizer, eles de facto podem com as primárias. Mas o mecanismo das primárias, como favorece o lado militante e mais extremista das duas bases eleitorais, não é muito favorável a aparecerem candidatos mais, de alguma forma, mais moderados. Apesar de Biden ser bastante moderado. Biden ser bastante moderado, só que fez a sua política inicial, muito marcada pela líder da Câmara dos Representantes, acabou por ser ter aspectos radicais, que aliás levaram à perda aos midterms. Enfim, não foi uma onda tão republicana como se esperava por causa do próprio Trump, porque o Trump depois também é muito divisivo. Eles têm os dois índices de apoio muito abaixo de 50%. Muito abaixo de 50%. E no caso de Joe Biden dificilmente irá desistir. E aliás, a dificuldade é, eu falo com os meus amigos americanos e eles dizem, mas não há ninguém que surja. Quer dizer, os nomes que surgem são de governadores, mas que não estão na corrida, que não puseram a cabeça de fora ainda. O da Califórnia o da Califórnia fala-se muito, mas é considerado pouco elegível a nível nacional. Mas haverá outros, mais da zona do Midwest e até penso que da própria da Pensilvânia, que poderiam ser esses candidatos. Agora, eles não puseram a cabeça de fora e há muito receio de que Biden não chegue ao fim do mandato e que fique como presidente a Kamala Harris, que muita gente vê com muita desconfiança. Mas os democratas não conseguem sair desta armadilha, assim como os republicanos, esse não é, não conseguiu sair, esses já se renderam ao Trump, não é?
A Kamala Harris, o problema não é bem o que ela pensa, porque penso também não pensará muito. O problema é que ela não faz. Foi um vazio completo.
Sim, foi um dos vice-presidentes mais ausentes da história da recente dos Estados Unidos. Agora, eu não queria demorar muito mais tempo, queria só pôr mais uma nota, que é esta dificuldade em encontrar outros candidatos pode levar, de facto, a uma surpresa lá para o fim. Sendo que é um bocadinho surpreendente a situação do Biden. O Biden é um velho lutador e, portanto, nós podemos esperar dele muitas coisas, porque ele é um sobrevivente. A primeira vez que ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos, está sentada, foi há 40 anos. Há 40 anos, foi contra Ronald Reagan. Quer dizer, ele nas primárias, por exemplo, não disputou a eleição, mas ele tentou ser presidente há 40 anos pela primeira vez. Portanto, é alguém que está lá há muito tempo e que, portanto, não é alguém que saia do caminho para dar lugar ao outro facilmente, digamos assim. Além de que ele tem a noção de que, de facto, ele pode estar mal, mas todos os outros podiam estar pior no frente a frente com Donald Trump. E, portanto,
é a melhor das piores soluções, digamos assim. Né?
É a melhor das piores soluções, mas isto deixa muita gente inquieta, porque ele, de facto, pode não chegar ao fim do mandato. Agora, como eu já referi hoje de manhã, o Lyndon Johnson, enfim, não estava muito bem, tinha o problema da guerra do Vietnã, mas desistiu a meio da campanha, tinha alguns challengers fortes no Partido Democrata, portanto estamos a falar da eleição de 1968, enfim, o Bob Kennedy morreu, seria o principal challenger, mas ele desistiu porque tinha tido uns problemas de coração durante a presidência, mas depois viveu uma quantidade de anos a seguir, portanto, sobreviveu imenso tempo. Portanto, nós não sabemos exatamente quais são estas possibilidades, mas Biden teve ontem um sinal, não se chamaria sinal vermelho, mas um sinal amarelo na votação desta super terça-feira. E esse sinal amarelo foi o chamado, eles chamam uncommitted, portanto, não comprometidos. Houve um apelo, designadamente, dos setores da base eleitoral que está zangada com o apoio que Biden tem dado à causa, à Israel, e essa base eleitoral tem apelado ao voto não comprometido. Portanto, pessoas que vão lá, não há outro candidato, portanto, não há outro challenger, mas votam de género contra Biden, a dizer eu vou ou elejo uns delegados, mas não quero votar neste senhor, arranjem-me outro. E ontem já tinha havido um aviso no Michigan, com 13% de não comprometidos, e no Minnesota isso subiu para 20%. Portanto, um em cada cinco eleitores. Quer dizer, qual é o perigo disto? O perigo disto, ou melhor, o risco que aqui se corre, é estes eleitores, no dia da eleição, em novembro, não irem às urnas. Não vão votar em Trump, naturalmente, mas não se mobilizam para votar em Biden. E isto pode ter consequências porque alguns desses estados em que isto está a acontecer são os estados que decidem as eleições, os tal swing states, os estados que ora votam num presidente democrata, ora num presidente republicano, portanto, designadamente estes dois que eu falei, Minnesota e Michigan. E, portanto, isto pode balancear e ainda torna o caminho mais difícil para a reeleição de Biden.
É assim que estamos nos Estados Unidos, as eleições, as definitivas, serão em novembro. Diana Soler é especialista em relações internacionais, a nossa primeira convidada do Contracorrente de hoje. Bom dia, Diana Soler.
Bom dia.
Já olhando para os resultados desta terça-feira, já não há margem para surpresas e os norte-americanos vão mesmo ter de escolher entre Donald Trump e Joe Biden ou pode ainda acontecer algo?
Não há margem. Não há. Matematicamente ainda seria possível, não é? Mas não há margem para dúvidas. Quer dizer, aliás, acho que já partimos todos para esta super terça-feira sabendo que a vitória de Trump seria esmagadora. A única incógnita seria, enfim, se Nikki Haley ganharia algum estado. Ganhou Vermont, muito próxima de Trump, mas ganhou, e agora se tirará conclusões das perdas, já estamos a falar neste momento de 26 estados, dos quais ela só ganhou dois e com poucos delegados, e portanto vamos ver se ela se retira da corrida ou não. Quer dizer, eu diria que já não havia grandes dúvidas que Trump ia ganhar a eleição primária. Ontem essas dúvidas desfizeram-se completamente.
E o que é que pode levar a uma decisão mais tardia por parte de Nikki Haley? O que é que poderá ainda estar à espera?
Eu estou convencida que Nikki Haley, apesar de não ser uma candidata conservadora moderada clássica, digamos assim, é mais género Reagan, uma candidata mais, eu diria, populista do que regra geral são os candidatos conservadores clássicos, mas no fundo eu acho que o que ela e principalmente os doadores dela querem é abrir, digamos assim, um caminho para um tipo de conservadorismo, um ultraconservadorismo de Donald Trump e dos seus apoiantes e dos outros candidatos presidenciais que foram ficando pelo caminho, a esmagadora maioria, eram trumpistas. E, portanto, eu penso que Haley representa, de alguma maneira, simboliza e quer simbolizar, digamos assim, uma segunda via para o Partido Republicano, que era uma segunda via, enfim, muito mais interessante para nós europeus que vemos as eleições norte-americanas de fora, mas que neste momento não me parece que tenha lugar. Agora, o criar esse espaço político pode ter importância, nomeadamente daqui a 4 anos, mesmo que não seja para a própria Haley voltar a concorrer a eleições primárias.
Ou seja, manter ali esse espaço político, como diz. O que é que justifica este renascimento de Donald Trump e a força com que continua depois da experiência que foi a administração dele e, sobretudo, depois do caso do Capitólio? Como é que Donald Trump consegue ter ainda tantos norte-americanos de seu lado?
Eu não vejo como um renascimento, vejo como uma continuidade.
Nunca houve um verdadeiro afastamento de Trump da vida política?
Não, muito pelo contrário. Repare, Trump ganha em 2016, em 2020 não ganha as eleições, mas consegue ele próprio superar-se, ou seja, tem mais votos em 2020 do que teve em 2016. E durante toda a legislatura, durante todo o mandato de Joe Biden, Trump foi uma figura absolutamente presente, quer por boas, quer por más razões, aliás, provavelmente até mais por más do que por boas, mas foi uma figura perfeitamente presente e com um discurso de que não perdeu as eleições, que as ganhou, que as eleições foram fraudulentamente roubadas por Joe Biden, e, portanto, não há razão nenhuma na cabeça de Trump e da sua base eleitoral, que não são todos os republicanos, mas são cerca de 43%, 44%, enfim, mesmo que não seja verdade, estão dispostos a olhar para essa inverdade com alguma, eu diria, candura, para que de alguma maneira o desaparecimento de Trump nunca tenha acontecido. Portanto, eu diria que Trump nunca desapareceu, Trump tem uma narrativa de não ter perdido as eleições, tem uma base de apoio significativa que ou acredita ou finge que acredita nessa ideia de que Trump não perdeu as eleições e, portanto, não me parece que haja propriamente um aparecimento e um desaparecimento, há uma continuidade e essa continuidade, de alguma maneira, foi galvanizando ao longo destes anos, nomeadamente com a narrativa da caça às bruxas, por causa dos processos judiciais, etc., foi galvanizando o eleitorado republicano a ponto de, por um lado, a sua base de apoio se manter fiel e, por outro lado, ele estar a ter uma vitória nas primárias ou nas diversas vista da comparação com outros casos, uma vitória muitíssimo significativa. Eu diria mesmo que Trump não ganhou já as primárias porque Nikki Haley tem sido muito resistente a deixar a corrida. Qualquer outro candidato no lugar dela já teria abandonado a corrida e Trump já teria sido entronizado não, porque isso só acontece na convenção que vai ser em agosto no Milwaukee, mas já saberíamos que seria ele o candidato republicano. Aliás, havia muitos analistas norte-americanos que diziam que provavelmente não era preciso chegar à super terça-feira para saber quem ia ser o candidato republicano. E apesar disso não se ter verificado, de facto, já todos sabemos que Donald Trump é, efetivamente, o candidato republicano.
Como também, Diana Soler, do lado do Partido Democrata, de Joe Biden será o candidato, também não é difícil de explicar como é que este presidente pode pensar em ter um novo mandato. Também não mostra que o próprio sistema político norte-americano não está a conseguir encontrar políticos mais jovens?
Não me parece que seja esse o caso. O que eu acho que acontece com Joe Biden e a razão pela qual ele insiste em manter-se na corrida, apesar da sua idade e apesar da sua evidente fragilidade, está relacionada, do meu ponto de vista, com dois fatores. Primeiro, com uma certeza que o próprio tem, que é, ele é o único que poderá vencer Donald Trump. Biden não vislumbra no Partido Democrata alguém com essa capacidade. Essa é a primeira razão. A segunda razão, talvez mais importante, Biden tem consciência que o Partido Democrata está em verdadeira transformação. E que nasceu dentro do partido, é uma tendência que vem das ruas, digamos assim, mas nasceu dentro do partido, uma esquerda muito mais radicalizada do que a esquerda democrata tradicional. E essa esquerda pode ganhar o poder numas eleições primárias, especialmente com esta fragilidade que Biden apresenta. E, portanto, eu penso que a sua manutenção na corrida eleitoral para 2024 está intimamente relacionada com estes dois fatores, com uma visão que Biden tem que a sua não presença nas eleições pode dar origem a que um de dois radicalismos, ou de direita ou de esquerda, toma a presidência dos Estados Unidos da América. E é isso que eu quero a todo custo evitar. Esta é a minha posição, não é? Mas eu estou convicta que é esta a razão fundamental pela qual Biden não se retira.
E, portanto, se olhamos para uma sociedade que está radicalizada, depois destas duas figuras, ou pelo menos do lado democrata depois de Joe Biden, o risco é que seja ainda mais, que fique ainda mais extremada.
Ah, sim, absolutamente. Quer dizer, o que se passa é que, a minha tese, no fundo, é que há dois movimentos, o movimento de direita, que começa em 1994 com o Manifest for New American Century, que é enunciado por Newt Gingrich, que na altura era o Speaker da Câmara dos Representantes, que é um manifesto que já é um manifesto, enfim, de salvação civilizacional da América, que já conta, digamos assim, com a ideia de que vai haver uma mudança demográfica muito grande e que a América WASP, que a América branca protestante, vai passar a ser a maior a minoria e não a maioria, e portanto tem todo um programa criado para defender essa maioria. Isso vai evoluindo nos anos 90, depois temos a seguir o aparecimento de pessoas como Sarah Palin, que fez parte do ticket de John McCain em 2008, temos o Tea Party, e finalmente temos Donald Trump, que ao princípio era minoritária e foi crescendo. Do lado da esquerda, mais ou menos na mesma altura, portanto em meados dos anos 90, começa a desenvolver-se um conjunto de grupos, a que hoje chamamos grupos de igualdade radical ou de síntese identitária, que são grupos que basicamente defendem, é uma espécie de um pós-modernismo político, que defendem que o mundo está dividido entre oprimidos e opressores, e que o seu objetivo é transformar os oprimidos, digamos assim, no topo da sociedade. Isto é muito mais complexo do que aquilo que eu estou a explicar.
É um caldo muito complexo, de facto.
Mas é importante explicar que, só muito rapidamente, e eu já termino, obrigada, que paulatinamente não só esses grupos de protesto foram crescendo, como foram chegando às estruturas de poder, quer político, quer social, e que hoje em dia tem uma preponderância que, não sendo maioritária, é forte, e tem uma presença muito forte, quer na sociedade civil, quer até no próprio Partido Democrata, e portanto era natural que houvesse um conjunto de candidatos às primárias que viessem desse grupo. Só para acrescentar também...
Mesmo para terminar, Diana Soler, peço desculpa.
Mesmo para terminar, para colar um bocadinho com aquilo que dizia o José Manuel Fernandes, este movimento dos no commitment, que no fundo querem sancionar Biden pela questão palestiniana, israelo-palestiniana, porque acham que os norte-americanos estão a apoiar Israel em detrimento da Palestina, no fundo é a colagem dessa agenda interna à política externa. E, portanto, eles estão aí, mesmo em questões de política externa, a influenciar a política interna.
E isso ajuda a explicar.
Que é a América de hoje.
É a América de hoje. Diana Soler, muito obrigada por ter traçado esse retrato. Estamos, infelizmente, mesmo em cima da hora, mas ficou claro o que sai dos Estados Unidos depois desta terça-feira de grandes eleições. E antes de ouvirmos a Helena Matos sobre essa apreciação às escolhas dos norte-americanos, José Manuel, já sabemos o que é que Nikki Haley vai fazer?
Já temos uma ideia.
Uma ideia.
Ela hoje vai fazer um discurso às 10 da manhã, portanto, em Charleston, julgo que é Carolina do Sul, que é o estado dela.
Sim.
Portanto, 10 da manhã serão 3 da tarde cá. Vai anunciar que suspende a campanha. Até uma notícia do Wall Street Journal. Vai anunciar que suspende a campanha, mas não vai fazer já um endorsement, um apoio, um apelo ao voto em Donald Trump. E aparentemente fará uma declaração onde chamará a atenção para alguns dos perigos da política de Donald Trump, apesar dela aparentemente iria encorajar que ele continue a campanha, mas vai chamar a atenção para perigos como o isolacionismo e a falta de disciplina fiscal, portanto, orçamental,
de Donald Trump.
Aparentemente atribuirá a Donald Trump.
Muito bem, portanto, vamos acompanhar essa intervenção, seguramente pode ajudar a perceber melhor, Helena Matos, se a história se vai repetir ou não, e se estamos a assistir a esse momento de poder ver Donald Trump voltar a ser eleito presidente dos Estados Unidos?
A grande questão não parece que seja que a história se repita, é que possa não se repetir nos mesmos termos. Porque, e aqui estou a falar do ponto de vista da política internacional dos Estados Unidos. A política internacional seguida pela administração Trump, o saldo final, não se pode considerar negativo. Estou a falar de uma perspectiva ocidental. E, portanto, aquilo que se tinha pensado era que, eu lembro-me disso, até porque estive como comentador em alguns desses programas, era mais que certo que ia começar a Terceira Guerra Mundial, ou um conflito terrível em qualquer sítio do mundo. A história tem destas ironias, é que os conflitos começaram, mas já Trump não estava na Casa Branca. Portanto, porventura, se repetisse nos mesmos termos, não seria negativo. O que nós temos é sempre uma apreciação um pouco simplista, dizer que o mundo se tornou mais complexo em relação àquilo que foram os anos da anterior administração Trump, e eu estou a dar como adquirir que ele vai ganhar as eleições.
Parece-te...
Sim, parece-me. Aliás,
o mais óbvio.
Fazendo aqui um parênteses, eu acho que Biden só ganhou as outras eleições porque... Dada a forma como foi feita a campanha eleitoral, tinha a ver com a Covid. Não houve grandes ações de campanha, não houve debates naquele sentido mais clássico do termo. E, portanto, tudo foi muito, muito, muito mais simples para um candidato com fragilidades físicas óbvias, não é? Que, nestes anos, pela lei natural da vida, mesmo quando se é presidente dos Estados Unidos, a biologia continua a mandar. Eu sei que a biologia está um bocadinho caída pelas ruas da amargura, mas porque não se compadece muito com destas teses que andam por aí, mas a verdade é que ela existe. E Biden, eu estava a ver imagens dele esta manhã a andar, e é penoso, é penoso. E, portanto, sendo que Trump não é muito mais novo, é numa idade em que há alguns anos, mesmo poucos, fazem uma diferença. E depois Biden é uma pessoa com... tem tido problemas de saúde sérios, e, portanto, acho que a imagem daquela grande insegurança, não é? Uma certa fragilidade. Depois, o facto de ele não ter, e eu acho que este é talvez um dos maiores erros da sua administração, foi não ter uma figura forte na vice-presidência. Acho que isso teria sido uma boa solução. Certamente foi determinado por razões de política interna, alguns nomes foram sendo avançados, mas o próprio Partido Democrata, como aqui já foi referido, tem sofrido grandes alterações, ou está numa fase em que eu acho que pode ameaçar talvez alguma ruptura, não sei, e portanto houve sempre a ideia de manter tudo com medo de gerar clivagens ainda maiores. Mas a verdade é que Biden precisava de ter a seu lado agora uma figura para a qual se olhasse na perspectiva de poder vir a ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E isso não acontece e, na minha opinião, fragiliza muito Biden. Ele precisava de ter a seu lado alguém que fosse visto como um possível sucessor. Isso parece-me ser evidente. E aí, o Trump teve mais sorte quando foi presidente, porque, de alguma forma, foi tendo na vice-presidência quem surgisse como um balanceamento de alguma impetuosidade do presidente Trump. Mas agora, voltando então aqui à tua pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que nós estamos perante um país em que se confronta, o que é um pouco diferente daquilo que nos acontece aqui. Nós aqui passamos a vida a falar da irrelevância da União Europeia, da nossa super irrelevância dentro da irrelevância que é a União Europeia, de como devíamos aumentar os nossos gastos com defesa, de como não se fala da defesa. Mas aquilo que nós temos nos Estados Unidos é uma espécie de, para lá das clivagens, das questões onde levou, eu sou muito crítica mesmo, muito crítica de tudo o que são estas políticas das comunidades e do comunitarismo, porque acho que no limite leva à tribalização das sociedades. E aquilo que nós assistimos nos Estados Unidos e, por exemplo, aqui na Europa, em França, de alguma forma às vezes tem aspectos de tribalização. Aqui esse discurso muito centrado nas comunidades, nas diferentes comunidades, acaba por levar os povos em momentos de maior ruptura. Aquilo a que se assiste é um grande cansaço por ser a potência imperial. Um cansaço extraordinário. Porque cansa, porque é um esforço enorme das suas elites, das suas administrações e dos seus recursos. Portanto, o America First não é a ideia de pôr a América à frente dos outros. Não, é que o presidente põe a América em primeiro lugar. E isso é algo que se vê muito, que está muito presente entre os apoiantes de Donald Trump e não só. Portanto, esta ideia de que tem de haver uma maior, um centrar do olhar nos Estados Unidos. E, portanto, é como quase como fosse um grande cansaço, uma grande fartura, uma grande irritação com todo esse lado da potência imperial que depois leva à criação também, como é óbvio, não é? Toda aquela elite de Washington, não é? Aquela gente que anda de um lado para o outro do mundo. Agora, hoje mesmo, penso que hoje, que foi hoje, com as diferenças horárias, não se sabe bem, a China, que tem reunido aquilo que se chamará Assembleia Nacional ou Congresso Nacional, ontem o aumento das despesas militares ia para 5%, hoje eu vi nos oráculos da manhã que já ia para 7%, e além, pronto, das questões de abertura, mais abertura a investimento estrangeiro, captação de capitais, aposta no crescimento económico, ou seja, há uma parte significativa dos norte-americanos que acham que a América deve estar em primeiro lugar, o que eles não acham mesmo que deve estar achando eles que a América deve estar em primeiro, o que eles não acham necessariamente que tenha de estar em segundo é a Europa, porque as grandes preocupações dos Estados Unidos estarão no outro lado. Aqui, a personalidade de Donald Trump, com o seu caráter disruptivo, ele é uma personalidade imprevisível, não é? O Henry Kissinger dizia que ele parece ser uma daquelas personalidades que surge no fim de uma era, não é? E que a anunciar um outro tempo. E geralmente, quando nós estamos no fim de um tempo, produzem-se personalidades contraditórias. Mas o facto de ele ser uma personalidade disruptiva, na outra administração, na primeira, não foi prejudicial. Ou seja, baralhou o jogo, muitas vezes. Estou a pensar...
Não foi prejudicial a nível internacional, de política externa.
A nível internacional, sim. Estou a lembrar, por exemplo, da visita à Coreia, do encontro. Ou seja, como é uma personalidade imprevisível, muitas vezes, quem está do outro lado, seja da linha de fronteira, do paralelo, seja do outro lado da mesa, no sentido literal do termo do Putin, pode não julgar a contrário. Mas, por exemplo, nós vemos muito isso, eu vejo neste momento, eu acho que há uma pessoa que deve ter olhado para estes resultados com particular inquietação, que é Zelensky, mas com todos os motivos para isso, porque achando eu que a agenda de Trump é muito América em primeiro lugar, eu acho que certamente a Ucrânia não estará no segundo, porque estará muito mais as preocupações com a China, com Taiwan, onde parece também que saiu a referência à reunificação pacífica. Só está reunificação nesta nova documentação que está a ser produzida pela República Popular da China, onde sempre esteve presente a questão da reunificação com Taiwan, mas estaria escrito reunificação pacífica. E agora parece que o Pacífico, ou a Pacífica, a reunificação pacífica, desapareceu e só está a reunificação. Portanto, há razões, certamente, para que algumas luzes vermelhas comecem a acender, e essas luzes vermelhas talvez estejam mais centradas na perspectiva dos Estados Unidos, na China, do que na Europa. Portanto, achando eu que realmente Zelensky tem fortes razões para estar preocupado, e todos os europeus têm fortes razões para estar preocupados, eu acho que há uma questão a ter em conta em relação a Trump, é que há uma diferença. Como sempre acontece com estas personalidades, há uma diferença muito grande entre o que dizem, entre o que apregoam e entre o que fazem. E nós, por exemplo, vimos que a administração Trump, Zé Manuel, se eu não estiver a dizer corretamente, corrige, eu acho que a administração Trump chegou a mostrar-se disponível para vender armas letais defensivas, inclusive uns mísseis anti-tanque à Ucrânia, não é? Penso que a venda não se chegou a concretizar. Não sei se a designação da arma
está correta.
É esta, não é?
Também não sei dizer, mas tenho a ideia que sim. Aliás, há muitas medidas concretas.
O Obama recusou vender.
E o Obama não se portou bem quando foi a Crimeia.
Pronto,
portanto, é preciso lembrar também que estas coisas às vezes... A retórica de Trump é uma retórica muito complicada, mas na prática, por exemplo, na relação com a NATO, a retórica foi muito diferente. O que aconteceu na prática foi igual. Mas foi igual com Obama.
Pressionou mais os países aliados.
Quer dizer, criou uma pressão maior.
Uma questão orçamental.
Criou uma questão maior. Então, ele é pouco diplomático, digamos assim. Então, faz a diplomacia aos gritos. Não é como se deve fazer diplomacia. Mas, de resto, depois... Agora, há uma coisa que eu não queria... Enfim, há especialistas, não, são coisas mesmo muito por dentro das máquinas, que dizem que ele, no primeiro mandato, foi muito condicionado e tinha muito o complexo de... Estou a chegar de novo, tenho que ter aqui algumas pessoas, alguns adultos na sala, e foi muito condicionado pelas estruturas de Washington, e que agora haverá uma determinação nele e na sua equipa de não depender delas. E portanto, tudo o que é, digamos, o deep state, como eles chamam, uhum, o estado profundo, dar cabo daquilo e não depender da tradição do Departamento de Estado, que é muito tende a ser mais conciliadora, portanto, são diplomatas, mesmo da própria tradição do Pentágono, portanto, a defesa, onde há, porventura, mais realismo do que este discurso. Agora, depois, no fim, como é que isto se vai traduzir? Depois vê-se as medidas, medida a medida, e as coisas não são tão radicais assim. Agora, o segundo mandato é um primeiro mandato, pode ser diferente, não é?
Ou seja, o primeiro mandato, com estas questões todas de retórica, mas eu não tenho essa visão, assim, diabolizante desse primeiro mandato.
Foi caótico, ele não, foi muito caótico.
Eu estou a falar em termos de política internacional. Agora, há aqui uma questão que é, neste momento, há uma parte do discurso, ao que parece, sobre a falta de democraticidade daquilo que é a política externa dos Estados Unidos. Ou seja, há uma reserva muito... o presidente dos Estados Unidos, e depois há uma série de decisões que podem ser tomadas. E, tanto quanto se percebe daquilo que tem sido o discurso, porque nós também acabamos por conhecer pouco, não é? Porque como aquela retórica do Trump ofusca tudo, acabamos por conhecer pouco. Quem é que está nestas equipas, o que é que eles defendem, mas parece haver uma perspectiva, exatamente neste sentido, aquilo que o Zé Manuel disse, de uma pouca democraticidade e, portanto, o que traduzindo quer dizer que se prepara para haver uma maior intervenção e ir mais longe do que aquilo que pode ter ido no primeiro mandato. Portanto, o que eu creio e sem me estar a alongar muito mais, é que se em relação ao primeiro mandato a personalidade e a cabeleira faziam as despesas do ruído dos títulos, não é? na imprensa internacional, mas depois as decisões internamente, as decisões no terreno, não creio que o seu saldo tenha sido negativo, mas também estamos a falar de um mundo onde não havia esta circunstância na Ucrânia, por assim dizer. Nem, e o Médio Oriente estava mais apaziguado, portanto as coisas estavam mais simples. Neste momento, num mundo mais complexo, não me parece que o efeito cabelo laranja, o efeito retórico, o efeito da frase bombástica, possa funcionar como funcionou no primeiro mandato. Contudo, temos de nos habituar a uns Estados Unidos liderados por uma personalidade que aposta boa parte da sua tática em ser imprevisível, o que num mundo em guerra, a imprevisibilidade pode ser uma arma, mas também pode ser um golo na própria baliza, não é? Em relação aos Estados Unidos, eles mesmos, porque isto creio que nós porventura vamos assistir, não sei, quando eu nasci existia o Partido Republicano e o Partido Democrata. Eu não sei se quando eu morrer, e eu espero ter uma vida longa, mas ela também já vai, com várias décadas, não sei como, se ainda será este o quadro.
A mudança pode
a mudança,
passar.
Sim, porque a clivagem dentro dos democratas é muito grande e também vemos depois essa clivagem dentro dos republicanos. De qualquer forma, acho que talvez...
Os partidos mais depressa se transformam do que desaparecem.
Ah, não estou a dizer que se
desaparecem. Na primeira metade do século XIX, quando os partidos foram nascendo, não é? Portanto, eles não foram logo assim no princípio, mas a seguir adaptaram-se. Mas todas as outras tentativas que houve de transformação, ou melhor, de aparecimento de uma terceira força política, e algumas, como eu disse, por exemplo, a do Theodore Roosevelt, até elegeu o presidente, não tiveram grande sucesso. Agora, os partidos mudam muito, muito radicalmente.
Já falámos aqui de como os dois partidos mudaram.
Mudam muito radicalmente e já mudaram. Quer dizer, o Partido Republicano de hoje tem muito pouco a ver com o Partido Republicano do tempo do George Bush pai, por exemplo.
Claro. E, por fim, creio que a forma como a Nikki Haley fez a campanha, ou está a fazer, porque ela ainda está na campanha, ela sai vencida, mas não derrotada.
Portanto, pode continuar a ter futuro político. É isso que dizes. É isso.
Creio
que
sim. Creio que sim.
Orlando Samães é especialista em ciência política e relações internacionais. Está ao telefone connosco. Bom dia, Orlando Samães. Estamos aqui a falar muito de mudanças, de transformações na realidade política norte-americana que podem levar a ser normal estarmos a discutir neste momento a possibilidade de Donald Trump vir a ser o próximo presidente norte-americano.
Sim, e neste momento parece que, enfim, tudo aponta um bocadinho nesse sentido. Muito obrigado pelo convite. De facto, temos razões até para ter esta discussão sobre as possíveis transformações e mudanças dentro dos próprios partidos. Aliás, um dos traços deste dinamismo democrático nos Estados Unidos é precisamente que o sistema bipartidário tem possibilitado acomodar muitas maneiras de pensar, porque como há, grosso modo, dois partidos mais fortes, o partido que perde entra mesmo em reflexão interna e normalmente desfaz-se em conjuntos mais pequeninos de pessoas, em torno de, portanto, de mais candidatos, que era suposto enriquecerem a discussão. Em parte isso aconteceu, tivemos, acho que no início, 14 republicanos nas primárias republicanas, enquanto que só 3 democratas. Cá está o tal efeito do presidente incumbente que, por ter ganho, portanto, considera-se em condições de continuar e de voltar a ser o candidato, e os partidos tiveram, ambos, muita dificuldade em mexerem, em formar que uma nova pessoa aparecesse para desafiar quer um quer outro, ainda que esse desafio, como temos visto, seria por razões diferentes. No caso dos democratas, temos, portanto, o incumbente, que não teve um vice-presidente que pudesse vir a granjear um apoio ou ser representativo das pessoas dos Estados Unidos e que, portanto, possibilitasse uma transição mais natural e, portanto, apostam no mesmo. Portanto, o Dennis Phillips não está mesmo a acumular delegados nenhums. E do lado republicano, Nikki Haley também não conseguiu, quer dizer, em comparação, o número de delegados, a diferença dos delegados desta Super Tuesday é absolutamente gigantesca. Vermont também não conta assim tanto, conta creio que com 9. E, enfim, já foi falado do caso de DC. Washington DC é um caso muito especial, também ganho por Haley, mas temos que reparar que portanto, é uma cidade federal que tem uma posição diferente, portanto, não sendo um Estado, as eleições passam-se de maneira bastante diferente, não têm, portanto, senadores, apenas um membro do Congresso que ainda por cima não tem poderes de voto, e isso significa que são três votos que contribuem para o colégio eleitoral, mas normalmente são três votos que, no final das contas, desse colégio eleitoral, só têm sido sempre democratas e que, aliás, da população toda de DC, que ainda assim é bastante, são 600 ou 700 mil pessoas, só 25 mil, mais ou menos, estão registadas republicanas. Portanto, ela está a ganhar, mas com uma percentagem muito, muito, muito ínfima das pessoas que moram em Washington, DC, que, como foi dito, estão mais ligadas muitas vezes ao próprio, portanto, aparelho e à logística e ao andamento enquanto, enfim, capital dos Estados Unidos, mas não tanto enquanto Estado. E portanto, com as vitórias esmagadoras na Califórnia, no Texas, de 80% de Trump, vamos ter em princípio Trump e acabamos uma Super Tuesday com o resultado já bastante, enfim, visto e, portanto, imprevisível. Devo dizer que me parece um processo bastante aborrecido. Ou seja, quando dizemos que não houve surpresas nenhumas, podemos dizer que isto foi tudo um processo bastante aborrecido. Quando a principal ideia, criar o dinamismo, a discussão em torno dos, principalmente do partido que perdeu, portanto seria mais um partido republicano a voltar a ter uma discussão mais aberta, todo o debate está a ser até bastante fraco e aquilo que os candidatos dizem não é assim tão interessante. O que é interessante é notarmos que esta falta total de surpresas e até de pessoas novas ou de ideias novas aparece num contexto em que também estamos a achar que as primárias estão a ser bastante radicalizadas e, portanto, e que toda a sociedade norte-americana está bastante radicalizada. Eu acho que se calhar não são, enfim, estas ideias não estão em tensão, mas se calhar são parte uma da outra. De facto, a política torna-se bastante mais aborrecida quando radicalizada, porque há menos diálogo. Tem que haver pontos de contacto para que haja um diálogo frutuoso e, a partir do momento que as pessoas estão a falar quase cada uma na sua linguagem, é muito difícil haver um diálogo que possa ser digno desse nome. Para aqui, olha, de facto, alguns dos convidados e bem têm sublinhado os grupos de protesto que foram emergindo, uma radicalização da própria sociedade, erosão, eu acrescentaria dois, a erosão da sociedade civil norte-americana e a famosa arte da associação, que desde a década de 90 tem estado um pouco mais em causa, e depois também não tem contribuído para o diálogo as instituições que mais deveriam defender um diálogo aberto, franco e livre, que são as universidades, e que no caso dos Estados Unidos não estão a dar, enfim, o melhor exemplo de abertura no debate e, portanto, também o tornam, tanto querem evitar o debate que até o tornam mais radical. Porque, enfim, a vida tem estes paradoxos e agora estamos perante dois candidatos que, enfim, que se fazem um rematch. Esta situação a mim faz-me, enfim, lembrar, claro que a história se repete, mas eu até iria, quanto muito, citar o caso de Cleveland, porque Cleveland foi, no século XIX, o único presidente, até hoje, dos Estados Unidos, que fez dois mandatos não consecutivos. E, portanto, houve, de facto, um rematch em 1892 perante um candidato que tinha deixado de o ser nos 4 anos antes e que é parecido com o caso atual. Como também foi dito, estes 4 anos levaram aqui a muita diferença que podemos fazer de apreciação geral de tudo aquilo que se está a passar no mundo. O Trump mantém o seu eleitorado, que é um eleitorado muito incoercível, e que parece que o apoia perante mais acusações criminais que ele possa ter, porque vêm essas acusações como politizadas, como prova de que ele está a ser perseguido. Então, eu creio que é muito difícil que Biden possa derrotar um candidato que não pode ter más notícias contra si. Quer dizer, qual é que é a má notícia que pode afetar o Trump? Na realidade, qualquer coisa que aconteça sobre Trump faz parte da narrativa que Trump está a impor.
Muitas vezes até fortalecendo.
Até pode ajudar a fortalecer. E, portanto, que notícia, que acontecimento pode dificultar a vida a Trump? Assim, quer dizer, torna-se um candidato muito forte e, de facto, nós, enfim, claro que o processo em 2020 foi bastante limpo. Houve pessoas de ambos os partidos em todos os momentos do processo eleitoral. Democracia americana é uma democracia madura, que, portanto, muito democrática, passa a redundância, mas, de facto, em 2020 houve algumas diferenças para com os procedimentos que tínhamos tido em anos anteriores. Houve muitos votos antecipados ou por correspondência, portanto, houve algumas distorções de procedimento no que diz respeito à maneira como podiam ou não fechar as urnas enquanto esperavam os votos que vinham por correspondência. Ora bem, isto claro que não altera o resultado e claro que a narrativa de Trump digamos que não, enfim, não é concomitante com a verdade quando alega que as eleições tiveram problemas de maior, que não tiveram, nós sabemos disso, mas para o eleitorado de Trump há razões de suspeita em determinados pontos do procedimento, que nunca seriam, aliás, muito importantes. Contudo, isto deve-nos chamar a atenção para aquilo que também é a democracia, que também é um conjunto de procedimentos que às vezes são mais de ritual e tradicionais e que devem ser seguidos, porque de facto não é por acaso que as coisas correm melhor enquanto os membros de todos os partidos estão sempre presentes, enquanto os votos são feitos à frente das pessoas que estão também a contar os votos. Enfim, começarmos a tentar alterar muito as regras do jogo pode dar razão aos candidatos que não sejam, se calhar, totalmente democráticos ou que já tenham uma atitude de desconfiança. Ele dizia que o sistema estava rigged, não é? Portanto, que o sistema estava a ser adulterado, a ser manobrado, e perante essas desconfianças vai encontrar todas as minúcias, tudo aquilo que possa dizer para justificar essas suas palavras. O processo, por exemplo, da Geórgia está a continuar até hoje, e até hoje o grupo de apoiantes de Trump quer arruar, quer, portanto, trazer mais testemunhas ao processo. Portanto, eles não só acham que têm razão, como continuam a querer trazer pessoas como testemunhas que possam, enfim, reafirmar aquilo que é a narrativa de Trump. E, portanto, pelo contrário, Biden, esse sim pode ter boas ou más notícias, porque está a ser, enfim, julgado, não é, pelas pessoas, é o incumbente, e aqui questões que também já foram faladas, a imigração, questões da economia, e a questão de Israel, ele pode ter, de facto, más notícias que podem limitar muito o seu eleitorado.
Sim. Orlando Samões, só deixa-me introduzir aqui uma questão, porque estamos a falar de uma sociedade que é muito radicalizada. Em relação ao perfil do eleitor, ele é muito diferente daquele que está agora a votar nas primárias daquele que vai votar em novembro?
Não é assim tanto, e portanto as sondagens são feitas com amostras mais pequenas.
Mas, sim.
Apesar de ser uma parte que é aquela que está como que afiliada, portanto é aquela que está registada como sendo de um partido ou do outro, embora algumas destas primárias estejam também a permitir os unaffiliated, portanto aqueles que não estão determinadamente a endossar um partido ou outro. E repare-se que isto, muito deste processo, envolve muitos americanos, porque o cartão de eleitor não é bem um cartão de militância. Muitas pessoas podem votar e votam democrata e estão registrados republicanos e vice-versa. Portanto, o registro é feito às vezes numa altura, as pessoas que são jovens fazem a afiliação no sentido de poderem participar nas eleições e votar, e dizem qual é que é a inclinação, mas quer dizer, essa inclinação ninguém vai verificar, obviamente, porque o voto é secreto. E, portanto, digamos que aqueles que estão registados como de um partido ou do outro estão a participar mais nas primárias. Se virmos as percentagens de participação, por acaso até são bastante pequenas. Mais uma vez, podíamos dizer que numa sociedade que está a ficar tão politizada, tão radicalizada, com uma temperatura da política tão elevada, se calhar isso seria mobilizador. Mas até não está a ser assim tão mobilizador quanto isso. O que também é aqui um sinal que, enfim, poderíamos refletir sobre ele. Portanto, as pessoas poderão ser as mesmas, continuam a ser em novembro, mas daqui até novembro teremos uma campanha muito desgastante. Quer dizer, como é que já sabendo os candidatos agora para Super Tuesday, onde podíamos estar apenas praticamente, não um terço da corrida, mas podíamos estar ainda a menos de meio da corrida, e neste momento já sabemos que candidatos é que se perfilham. E de facto é um Biden que volta a ser candidato, como já foi dito, quase 40 anos depois. Eu recordo que em 88 ele teve praticamente a conseguir a nomeação para ser candidato a presidente. E em 88, portanto, que acabou por ser ganha por um candidato democrata chamado Dukakis, que depois perdeu. E depois perdeu até porque se em alguns debates ele demonstrou, podia não estar totalmente preparado até para o sistema de debate, e algumas coisas que disse foram também um bocadinho exageradas e não foram bem acolhidas junto dos democratas. Mas é quem ganha essa possibilidade de ser presidente, e depois perde contra um Biden que é acusado de plágio, creio eu, num dos discursos que fez.
Sim, plágio de um trabalhista inglês.
Sim, exatamente. E repare-se que nós estamos 4 anos depois, com a campanha a ser ganha as primárias democratas por Bill Clinton. Clinton é, na realidade, praticamente 4 anos, ou 3 anos e qualquer coisa, mais novo que Biden. E, portanto, Biden era o candidato democrata para ser candidato antes de Clinton, 4 anos antes. Portanto, a maneira como o Partido Democrata tem, de facto, olhar para trás de Clinton, e, portanto, para alguém até mais velho, é muito interessante se pensarmos, não é, que Clinton já foi presidente há tanto tempo, e, portanto, era numa altura que o Partido Democrata tinha esta base com cerca de 40 e poucos anos, a representar também as tais, eu não diria fações, mas maneiras de pensar ligeiramente diferentes, e que na altura fazia de facto a intenção de ter o vice-presidente, neste caso de Clinton, como futuro candidato. Portanto, havia uma preparação do vice-presidente. Também me parece que Biden não fez essa preparação totalmente da vice-presidente, que poderia agora também podia estar em condições diferentes daquelas que está atualmente, e portanto ninguém vê nela uma possibilidade de uma presidente, mas enfim. Portanto, o Partido Democrata já teve aqui várias estratégias. Também acho que é importante, às vezes, lembrarmos aqui o peso da fundação dos Estados Unidos. No dia da fundação, ou na altura da fundação, não foi só um dia, mas ao longo do debate constitucional em 1787, a América notou que ia ser um país muito grande e que alguns procedimentos democráticos podiam ter as suas dificuldades pelas diferenças entre as pessoas, pela forma como, enfim, a própria distância, aliás, a própria distância física para as urnas de voto era aquilo que justificava ser numa terça-feira a eleição, que ainda hoje é, porque tinha a ver com a saída de domingo depois da missa e ter que atravessar o estado até chegar à cidade principal. E, portanto, dos meios rurais, quanto tempo é que podemos ter que demorar? E a cavalo podemos ter que demorar segunda-feira inteira. Portanto, era a ideia de chegar a terça depois do domingo. E, portanto, essas distâncias contavam muito. Mas a distância era, na altura, elogiada como fazendo parte da República. Ou seja, dizia-se que, para evitar democracias que gerem situações de demagogia, eles na altura utilizavam a palavra democracia quase no sentido de democracia direta, para evitar que a política se torne meras acusações pessoais de intriga, e estou a citar, para evitar situações de intriga sobre questões de personalidade, e para termos um sistema de regras, o ideal é conhecermos apenas as propostas políticas das pessoas e não tanto a sua vida pessoal. E por isso a representação de uma república tem que ser com distância. não devemos saber assim tanto. Ora, hoje estamos quase no posto, no sentido oposto, em que se acha que tem que saber tudo e mais alguma coisa sobre os candidatos, e em que se analisa muitas vezes traços de personalidade, em vez de estar a olhar para as propostas. E claro que nestes casos, nestas eras ou nestes fins de era, ninguém está assim tão preocupado com as propostas, estamos aqui a medir pequenos fediverros, pequenos acontecimentos que acontecem com uma campanha ou com outra, e pelo meio temos a Nikki Haley, apesar de ter algumas propostas, mas também, como foi dito, parece sem vontade de formar um terceiro partido. Uhum. Por acaso é curioso que na versão anterior de tal 1892 de Cleveland, portanto, quando um presidente tenta fazer o segundo mandato não consecutivo, apareceram de facto novos partidos. É aí que aparece o Socialist Labour, portanto socialista, trabalhista, e que ficou sempre muito pequenino e que não teve votos no colégio eleitoral, e um partido que chegou a ter votos no colégio eleitoral chamado People's Party, portanto Partido das Pessoas.
Sim.
Ou seja, na altura isto levou a alguma discussão e alguma dispersão também de eleitorado.
Vamos como vai ser agora, Orlando Samães, e com Nikki Haley a falar, vai pronunciar-se sobre os resultados por volta das nossas 3 da tarde. Obrigada, Orlando Samães.
Estou muito obrigado.
Um bom dia e obrigada. Interrompendo para chamar Vasco Rato, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais e professor na Lusófona. Vasco Rato, bom dia. Obrigada também, até pelo tempo que aguarda aqui para participar. O que é que nos mostram os resultados desta super terça-feira? Ninguém ficou surpreendido, isso também é um dado a destacar, seguramente.
Muito bom dia. Não, creio que ninguém ficou surpreendido, porque não há grandes surpresas. A nomeação será entregue a Trump e será entregue da parte democrata a Biden, mas isso é previsível há bastante tempo. Nem as vitórias de Nikki Haley. Nikki Haley ganhou num estado e na cidade de Washington. Na cidade de Washington teve 1.300 votos. Que seria, eu vivi em Washington vários anos, é mais difícil encontrar um republicano em uma ira no deserto, não é? Portanto, não são coisas particularmente significativas. Vermont é uma primária aberta, o que significa que muitos destes votos vieram de, enfim, de eleitores independentes e democratas, e portanto não, eu não compreendo porque é que continua, se é que continua, ou se é que continuará depois de hoje na campanha, porque não há um caminho, simplesmente não há um caminho, nunca houve um caminho para Nikki Haley derrotar Trump nestas primárias. Agora, eu sei que há algum entusiasmo porque ela não é Trump e isso por si só gera entusiasmo, mas vamos lá ver, quer dizer, Nikki Haley também tem feito algumas propostas em política externa curiosas, não é? Advoga que os palestinianos de Gaza sejam transferidos para países que são para o Hamas. Não se percebe bem o que isso quer dizer, mas advoga também o uso das forças armadas americanas dentro do México, do território mexicano, para não se trata propriamente de uma política externa, digamos, sensata.
Isso, enfim, acaba por nos levar a uma questão, Vasco Rato, que estávamos aqui a abordar ainda de uma forma superficial. Um eventual segundo mandato de Donald Trump será muito diferente do que foi o primeiro, falando de política externa, naturalmente.
Sim, será forçosamente, porque muito aconteceu nos últimos 4 anos e os Estados Unidos estão numa posição estratégica consideravelmente mais difícil. E, portanto, eu creio que terá de ser diferente num conjunto de coisas, nomeadamente na abordagem à China, porque a situação na China está, de facto, a complicar-se, aliás, complicou-se nos últimos dias, mas, por outro lado, não creio que, no essencial, as linhas mestras de Trump, do primeiro mandato, sejam alteradas. A resistência à globalização, o apoio ao comércio condicionado, quer dizer, tudo isto manter-se-á. Agora, não me parece que no que diz respeito concretamente à Europa, no que nos diz respeito, Vamos lá ver, a Europa gradualmente caminha para a posição advogada por Trump, porque disse, muitas coisas foram ditas e escritas que não correspondem exatamente àquilo que aconteceu na altura. Durante os 4 anos de presidência de Trump, a relação com a NATO, apesar de tudo, foi relativamente estável, com exceção da questão em volta da partilha de custos. E no que diz respeito à partilha de custos, os últimos acontecimentos têm demonstrado que a Europa caminha gradualmente para as posições que Trump advogou.
E que, portanto, Trump tinha razão, apesar dos decibéis.
Tinha razão no que diz respeito à necessidade da Europa contribuir mais para a sua defesa e ter uma defesa mais autónoma. E o que era curioso, o que foi curioso durante a sua presidência é que os estadistas europeus que alegadamente apoiavam esses objetivos de ter uma força europeia mais autónoma eram os mesmos que depois criticavam Trump por afirmar que era necessário ter uma maior comparticipação de modo a garantir essa autonomia. Portanto, o que houve durante os 4 anos, e aliás o que continua a haver, é muita demagogia em volta daquilo que os americanos propuseram. E é preciso destrinçar entre a retórica de Trump, que é sui generis, quer dizer, mas que é uma retórica dirigida ao povo americano, que não pensa exatamente como os europeus, mas é necessário distinguir entre a retórica e depois, na prática, a política externa. E se olharmos para essa prática ao longo dos 4 anos, faz uma caricatura.
Vasco Rato, muito obrigada. Um bom dia para o Vasco Rato, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Estamos ainda no início de março, até novembro há muitos meses, para além de uma campanha amassadora, como ouvimos aqui já dizer, o que é que poderá acontecer?
Não, sim, agora amassadora, mas eu não creio que a campanha...
Não será quando...
Não creio que a campanha...
Quando eles forem nomeados.
Vá ser amassadora. Agora, eu penso que se verá mesmo... Uma campanha nos Estados Unidos é uma coisa muitíssimo exigente, e até do ponto de vista físico, claro. É mesmo muito, 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 muito exigente. Quando, naqueles últimos dias que viajam de avião para vários estados, aquilo é
Se vemos cá em Portugal como os líderes estão cansados e a voz já sim, custa nesses sim. últimos dias,
é um
a dimensão é outra.
Aquilo é um
continente. E portanto, eu não sei, e tenho mesmo uma certa inquietação em torno de como é que Biden vai conseguir chegar àquela fase dos debates, tudo isso, vejo com alguma inquietação, estou muito interessada em saber quais é que serão...
É uma coisa que é preciso recordar, na outra campanha, Biden beneficiou de estarmos com Covid.
Sim. Pois, não fez.
Sendo o período do Covid que o protegeu muito.
Sim.
Ele agora vai fazer uma campanha diferente, mas ele fez muitas campanhas da vida e portanto também nós não
Mas era
convém...
um bocadinho mais novo.
Está bem, mas apesar de tudo, ele continuava a ser senador, portanto, continuou a fazer campanhas. Não é?
Sim, sim, mas não é isso. É que agora...
É a questão da idade
é
que é muito visível.
Idade, ele está...
Agora nota-se a fragilidade física,
fragilidade,
que é uma coisa que não se
está vendo. Eu sempre que o vejo a descer daqueles aviões, penso, meu Deus, o homem vai cair. E portanto, mas a sério. Portanto, vemos isso. Agora, eu não vejo, quer dizer, em relação ao que será a política externa dos Estados Unidos... Creio que, na verdade, vários presidentes têm na ruptura não é necessariamente naquilo que é a política ou que vai ser a política externa dos Estados Unidos, mesmo que em termos de retórica depois isso se vão dizendo umas coisas, mas nós, e eu que tenho neste momento, até por tudo o que se relaciona com a Ucrânia, quase que uma preocupação com o estado de saúde do presidente Biden, como se fosse da minha família. Quer dizer, mas é preciso não esquecer o que aconteceu no Afeganistão. Quer dizer, foi uma vergonha, não é? Uma vergonha e uma traição. Portanto, temos de perceber, quer dizer, aqui não é um mundo a preto e branco. Vejo, talvez, com maior inquietação, as opções em termos de política interna do presidente Trump, não pelas opções que possa tomar do maior protecionismo económico ou menor protecionismo maior, sem dúvida, não é? Controlo das questões do comércio externo, tudo isso. Essas questões são questões de opção e outra administração tomará outras medidas ou reforçará estas, consoante elas se venham a revelar positivas ou negativas. E ser positivo ou negativo para os Estados Unidos não quer dizer que seja positivo ou negativo para os outros, blocos. Mas o que me preocupa é mesmo o funcionamento institucional nos diversos poderes existentes naquela que é uma democracia de referência mundial, que é a democracia norte-americana. O presidente que chega agora, ou que vai chegar agora com toda a probabilidade à Casa Branca, é um homem que não é, como foi no seu anterior mandato, em que era uma espécie de na altura, não é? O porta-voz de uma América que não se faz ouvir, que é desprezada, que é ridicularizada, que é apagada. Não, este é um homem que travou durante estes anos uma luta com o funcionamento democrático dos Estados Unidos, das suas diversas instituições, e, portanto, é um homem que chega com um espírito de revanchismo, não é? Que vai querer que fique para a história que ele não perdeu as eleições, as outras eleições, e com um muito maior propósito, penso eu, e aqui estou claramente a especular, mas a especulação também faz parte disto, não é? Com um maior propósito de ter uma maior intervenção naquilo que são os sistemas de pesos e contrapesos da democracia norte-americana. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que haverá mais para procurar saber, maiores preocupações em relação àquilo que será a sua política externa. Nunca acompanhei, quando foi do seu anterior mandato, aquelas teses alucinadas da Terceira Guerra Mundial que ia começar. Acho que o seu estilo imprevisível e o culto de uma retórica incendiária versus algum pragmatismo no terreno não funcionou mal. Agora, num mundo mais perigoso, não sei como é que vai funcionar. De qualquer modo, o meu candidato seria outro.
José Manuel.
Bem, quer dizer, eu acho que aquilo que está a passar e não nos dá muitas garantias sobre que possa vir a ser o futuro. Uma das coisas interessantes de perceber é até que ponto aquilo que representou Nikki Haley pode ter ou não projeção no futuro. Estamos, apesar de tudo, a falar de uma percentagem dos votos que é bastante baixa, mais elevada do que, em alguns casos, do que, digamos, uma corrida de consagração de Donald Trump. Vendo Estado a Estado, ela obtém, em alguns Estados, mais de 30% dos votos, portanto, um voto para cada dois de Donald Trump, sobretudo nos Estados mais liberais, mesmo assim, nos Estados menos conservadores, mas há noutros é completamente esmagada, 80 e tal, 10 ou coisa assim de género, portanto 12, e isto não sei até que ponto é que permite pensar numa outra base futura para o Partido Republicano, porque eu confesso que uma das coisas que me faz mais impressão, e que era uma das coisas que apesar de tudo nos Estados Unidos ia sendo conseguida, é o equilíbrio entre, portanto, o facto de haver uma tradição nos partidos que se ia mantendo e ia passando um bocadinho para as gerações seguintes, mesmo existindo mudanças e os próprios políticos evoluindo no seu pensamento e adaptando-se. Há aqui um certo partir desta relação. Nós vamos ter...
Portanto, desculpa só interromper-te. Aquilo que nós vimos, eu acho que é irrepetível. Não é? Quer no Partido Democrata, quer no Partido Republicano, que é ver alguém, como foi o caso de Obama, convidou a sua anterior rival, a Hillary Clinton, não é?
Sim, para ser secretário de Estado, mas isso pode acontecer. Isso às vezes tem a ver muito com a percepção do que são os equilíbrios dentro dos partidos. Quer dizer, o Al Gore também tinha sido adversário de Bill Clinton na campanha,
sim.
E depois foi para a sua.
Mas não vais
Trump repetir
isso com Nikki Haley.
Não, não, o Nikki Haley julgo que não vai fazer, mas atenção, Trump fez isso com o anterior vice-presidente. O anterior vice-presidente era um adversário da campanha eleitoral e era uma pessoa que em muitos aspectos era muito diferente de Trump. Muito mais conservador em termos morais.
Sim,
Mike Pence, muito mais conservador, portanto ele vinha da parte conservadora do Partido Republicano, mas com sentido
olhava
muito...
com muito embaraço para a vida privada do Trump.
Quer dizer, como muitos conservadores...
Como todas as pessoas, todas as mais ou menos razoáveis. Do
razoáveis. Para a vida privada e para a vida e para a forma como ele expunha publicamente a vida privada também. Portanto, esses aspectos todos. E além disso, tinha... Quer dizer, mas teve nos momentos decisivos os instintos democráticos, sim, corretos. Esta ideia de que há eleições roubadas é uma ideia que de vez em quando reaparece. Não é a primeira vez que acontece nos Estados Unidos. Atenção. Não é a primeira vez que acontece. Houve um presidente no século XIX que foi eleito apenas no Congresso e contra, porque não havia maioria dos, não havia maioria nos votos, nos grandes eleitores. Não havia maioria nos grandes eleitores e a decisão é tomada no Congresso por manobras que depois ele nunca, só teve um mandato e teve enormes dificuldades de afirmação. Essas coisas às vezes já aconteceram no passado. O problema é quando elas se transmitem para baixo, digamos assim, e criam um ambiente malsão. Eu receio às vezes que o Donald Trump tenha essas tentações, sobretudo se tiver uma dificuldades no Congresso. O Congresso vai continuar super dividido, o que não era a regra. Durante a maior parte do século XX, houve ou maiorias democratas ou maiorias republicanas folgadas, tanto na Câmara dos Representantes como no Senado. Nem sempre coincidiam, mas eram folgadas. Agora estamos sempre a contar
cabeças
e aquilo cabeça fica cabeça. Muito, muito apertado, uma decidência daqui, uma decidência do outro lado, e aquilo espatifa-se tudo. Eu prefiro situações em que há equilíbrios de poderes. No sistema americano depende muito de haver equilíbrio de poderes, isto é, o presidente não ter ao mesmo tempo as duas câmaras a seu favor. Quando isso acontece, há a tendência para muitas vezes exagerar e ser menos ponderado. Felizmente eles têm as eleições intercalares, portanto os midterms, que muitas vezes reequilibra isso, mas nem sempre tem acontecido. Com Donald Trump, eu espero que não venha uma onda em que fique tudo vermelho. Vermelho é a cor dos republicanos, ao contrário, enfim, as cores lá são ao contrário. Portanto, não fique tudo vermelho, porque isso pode facilitar algum abuso de poder e isso é, porventura, o mais perigoso nos Estados Unidos.
Vão ser uns meses muito intensos, seguramente. Até amanhã, em mais um Contra Corrente.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.